Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre doenças exantemáticas, não é mesmo? Hoje eu quero continuar esse assunto com você, abordando um pouquinho mais sobre o eritema infeccioso. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, a gente faz aqui esse convite sempre. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar e muito na manutenção do meu trabalho. E sempre cheque o nosso Instagram, porque todo domingo saem flashcards relacionados aos assuntos abordados por aqui. Certo, falar de eritema infeccioso é falar de uma doença exantemática causada por um vírus. Como é que funciona então a etiologia e a forma de transmissão dessa doença? O eritema infeccioso, então, é uma doença viral de evolução benigna causada pelo parvovírus humano B19. É causado, então, pelo parvovírus humano B19. Lucas de Deus, como que eu vou guardar esse nome que esse parvovírus humano B19 causa esse eritema infeccioso? Eu gravei da seguinte forma. Quando eu penso em infecção, eu penso em alguma coisa muito séria, uma bomba, literalmente. Eu pensei da seguinte forma. O eritema infeccioso é causado pela bomba 19, parvovírus B19. 19. Eu guardei dessa forma. Você grave, guarde da forma que quiser. Mas lembre-se disso. O eritema infeccioso é uma doença viral de evolução benigna causada pelo parvovírus humanos B19. Certo. E como que funciona a transmissão dessa doença? Como é que funciona a transmissão dessa doença exantemática? A via respiratória é a forma mais importante da transmissão dessa doença, principalmente em comunidades fechadas. A transmissibilidade do eritema infeccioso vai ser máxima e ocorre antes do exantema. Então, a transmissibilidade máxima do eritema infeccioso ocorre antes do exantema, beleza? Tranquilo? Então, a transmissibilidade máxima dessa doença ocorre antes do aparecimento do exantema. Qual que é o grupo etário acometido do eritema infeccioso? Ele acomete preferencialmente crianças de 2 a 14 anos. Então, acomete preferencialmente crianças de 2 a 14 anos. Como é que é o quadro clínico dessa doença? A gente sabe, quando a gente estuda um pouco de eritema infeccioso, que a gente tem que estar diante de uma doença trifásica. Mas vamos entender um pouco disso. Geralmente, o eritema infeccioso é uma doença sem pródromos, podendo surgir alguns sinais inespecíficos, como febrícula, mialgia e cefaleia. O exantema se inicia pela face, sob a forma de eritema difuso, com distribuição em vespertílio e edema de bochechas, aquelas famosas faces esbofeteadas. Lucas, mas já ouvi outro nome: face esbofeteada, ou cara de palhaço, ou eritema de região malar, como você quiser chamar. Mas a gente percebe que tem esse edema de bochechas, que leva a essa face esbofeteada ou carinha de palhaço, como você quiser dizer. Então, geralmente, é sem pródromos, podendo surgir alguns sinais inespecíficos, como febrícula, mialgia e cefaleia. O exantema inicia-se pela face, sob a forma de um eritema difuso, com distribuição de vespertílio e edema de bochechas, faces esbofeteadas. As outras regiões da face são poupadas nesse momento. O exantema, ele é do tipo máculo-papular, com palidez central que confere rendilha à lesão. Acomete o tronco e a face extensora dos membros, podendo regredir em até 3 semanas. Pode haver recorrência da doença pela ação do estímulo com o sol, o estresse e a variação da temperatura. Ou seja, esse exantema pode voltar por conta de exposição a sol, por conta de uma exposição de estresse dessa criança ou por conta de uma variação de temperatura. Dessa forma, estamos diante de uma doença que tem esse eritema trifásico, desculpa, que tem esse exantema trifásico. A primeira fase, então, é a face da face esbofeteada, que é uma hiperemia de região malar, que é essa cara de palhaço que eu te contei no começo. Depois, temos uma segunda face, que é o exantema reticulado, principalmente na superfície extensora dos membros. A gente tem esse exantema reticulado, com palidez central, beleza? Tranquilo? E por fim, temos a terceira fase desse eritema infeccioso, que é a fase de recidiva. A doença vai e volta. É quando o paciente fica exposto ao sol, ao exercício, ao estresse, à variação de temperatura, ao calor, que levam a essa volta desse exantema. Daí a ideia de um exantema trifásico por eritema infeccioso. Beleza? Tranquilo? Então, pensar em eritema infeccioso é pensar num eritema, num exantema trifásico. Por que tem esse exantema trifásico? Na primeira face, temos uma face esbofeteada, que é uma hiperemia da região malar, tem uma carinha de palhaço. Na segunda fase, temos um exantema reticulado na superfície extensora dos membros. Na terceira fase, temos uma fase de recidiva, onde a doença vai e volta. Ou seja, quando o paciente vai ao sol, se expõe ao exercício, ao calor, à variação de temperatura, pode haver uma recorrência dessa doença em razão desses estímulos. Deixa eu ver se eu entendi, então. Lucas, falar de eritema infeccioso é falar de uma doença que geralmente não tem pródromo, certo? Sim, ela pode surgir com alguns sinais inespecíficos, como mialgia, dor no muscular, uma dor de cabeça, uma cefaleia e uma febrícula. Esse exantema inicia-se pela face, sob a forma de eritema difuso, com distribuição de vespertilho e edema de bochechas, famosas faces esbofeteadas. Essa é a primeira fase do exantema trifásico do eritema infeccioso. Uma hiperemia da região malar, uma carinha de palhaço, essa face esbofeteada. As outras regiões da face são poupadas. O exantema é tipo máculo papular, com palidez central, que confere um rendilhado à lesão. Estamos diante, então, da segunda fase do eritema infeccioso, que é o exantema reticulado na superfície extensora dos membros. A gente sabe que acomete o tronco e a face extensora dos membros, podendo regredir em até 3 semanas. E, por fim, temos a terceira fase do eritema infeccioso, que é a questão da fase da recidiva, que pode haver uma recorrência da doença pela ação de estímulos, como é o caso do sol, o estresse e variação de temperatura. Isso corrobora para o nosso pensamento que o eritema infeccioso tem um exantema trifásico, beleza? Então, pensar em eritema infeccioso é pensar imediatamente num exantema trifásico. Então, pensar em eritema infeccioso quer pensar numa doença exantemática transmitida por um vírus, que é o parvovírus B19, que a gente sabe que acomete preferencialmente crianças de 2 a 14 anos, a sua transmissibilidade máxima ocorre antes do exantema, e a gente sabe que o exantema do eritema infeccioso é um exantema trifásico. Beleza, tranquilo. Lucas, como é que funciona o diagnóstico? O diagnóstico é por meio da sorologia para a detecção de anticorpos IgM, por meio do uso do ELISA. Você vai procurar o IgM para encontrar essa doença. E como é que funciona o tratamento e prevenção, Lucas? Não há um tratamento específico ou vacina para essas questões. Faremos, então, um tratamento de suporte. A gente lembra que no eritema infeccioso não há acometimento de palma da mão e sola do pé. Não há acometimento de palma da mão e sola do pé. Não há acometimento de palma da mão e sola do pé. Beleza, tranquilo, sossegado. Então, não há acometimento de palma da mão e sola do pé. Isso é muito importante a gente lembrar relacionado a esse eritema infeccioso. Beleza, tranquilo. Em relação ao eritema infeccioso, eu acho que era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você não segue a gente aqui no Spotify e no Cashbox no Spotify, por favor, curte e seguir. Basta aquele botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração. Checa meu Instagram pra você ver o flashcard dessa semana. Curte, comenta, compartilha, me dá uma força, manda uma mensagem lá. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e... Fui!